Olá, a gente está no Daf Peizayin Amud Beit, umas 12 linhas de baixo para cima, onde começa a Gemara. A gente tinha visto no Daf anterior, a gente leu a Mishnah. A Mishnah estava se tratando daquele caso da mulher, a qual o marido viajou para longe e não voltou. E aí vem testemunhas e falam para a esposa, para a mulher, que o marido faleceu. E aí ela casa com outro homem, e aí a coisa mais constrangedora acontece, chega na nossa frente, aparece o primeiro marido. Então a gente viu que a Mishnah falou de duas situações. Uma situação na qual veio somente uma testemunha para falar que o marido faleceu, e aí a mulher recebe uma autorização especial do Beidin. E a segunda situação, na qual vem duas testemunhas falando que a pessoa faleceu, nesse caso ela não precisa de uma autorização especial do Beit Din. Então vamos olhar a Gemara. Diz a Gemara: Medekatane seifa niset shelo birshut muteret lachzor lo. A gente viu no fim da Mishnah, o segundo caso, que se ela casou sem uma autorização especial do tribunal do Beit Din, ela é permitida de casar com o primeiro homem, com o primeiro marido, novamente. Shelo birshut Beit Din, ela Beedim. O que quer dizer sem permissão? Sem uma permissão especial, sem uma autorização especial. Porque já vieram duas testemunhas e já é o suficiente para ela casar. Michlal, deduzimos daqui, Dereisha, que o começo da Mishnah, o primeiro caso, se trata birshut Beit Din, Beit Echad. Se trata que ela recebeu uma autorização especial do Beit Din, porque só tinha uma testemunha falando que o marido faleceu. Arba, aprendemos daqui, é deixar Neeman, que um testemunho único, um testemunho de uma só pessoa, já é o bastante para a gente liberar a mulher. Vetnan Nami, e assim também aprendemos numa braita. Diz a braita, Urzeku, fixaram os sábios que a lei é que mesmo se vem uma só testemunha dizendo que o marido faleceu, e ele fala isso no nome de uma outra pessoa que ouviu, não ele pessoalmente viu, e sim ele fala no nome de uma outra pessoa, isso já é bastante para casar a mulher. Até mesmo uma mulher que vem nos contando isso no nome de uma outra mulher, que o marido faleceu, ou até mesmo uma mulher que conta no nome de um escravo, de uma serva. A alma, deduzimos também dessa braita, é de Hadmeheiman, que uma só testemunha já é o bastante para liberar a mulher. Vetnanami. E assim também vemos numa outra braita, que diz, é de Hadomer Hadahedef, vem uma testemunha e fala para a pessoa, olha, você comeu uma certa carne que não era kasher, você tem que trazer um sacrifício para perdoar. Vê o Omer lo achalti, e a pessoa fala, eu não comi, patur. Nesse caso, ele não precisa trazer o sacrifício, o corban. Tama de amar lo achalti, já que ele falou que ele não comeu, ele negou, ele não precisa trazer o corban. Ha, ishtik, mas se ele tivesse ficado quieto e não tivesse negado a palavra do testemunho, meheiman, o testemunho, a gente acreditar nas palavras da pessoa, e uma só testemunha era bastante, uma só pessoa é um testemunho suficiente nas leis da Torá. A partir do testemunho de uma só pessoa que fala que ele comeu a carne proibida, já é o bastante para a gente falar, para ele trazer um corban no Beit HaMikdash. Minala, pergunta Gemara, da onde você sabe isso? Geralmente, a gente sabe que nas leis da Torá, nas regras da Torá, a gente exige para um bom testemunho que venham duas pessoas. Quando tem duas testemunhas, homens, maiores de idade, que falam uma coisa, duas testemunhas são consideradas um testemunho objetivo, um testemunho completo, e a gente acredita no que eles falam de olhos fechados. Mas, pergunta Gemara, aqui a gente vê que também uma só testemunha é o bastante. Duas testemunhas está escrito no Passuk, está escrito na Torá, que a gente acredita neles. Mas uma só testemunha, da onde sabemos que a gente também recebe as palavras de uma só pessoa? Responde Agmará, aprendemos isso da Braita, que aprende isso do Passuk. De Tânia, diz a Braita, o pasuk está falando sobre uma pessoa que vai trazer um sacrifício, um korban, para perdoar um pecado que ele fez. Então, fala o pasuk que ele, a pessoa que vai trazer o sacrifício, ele vai assumir o pecado que ele fez. Aprende daqui, Abraita, que se ele próprio não assumiu, e sim outras pessoas acusam ele, mas ele está negando, nesse caso, ele não precisa trazer o sacrifício, porque ele próprio não assumiu ainda que ele fez o pecado. Explica a Braita, Yachol Afolpi, Sheinom Akhisho, Yepatur. Qual que é a lei num caso que vem os testemunhos e falam que ele pecou, ele fez uma coisa para trazer um sacrifício, e a pessoa não nega. Será que nesse caso ele traz sacrifício? Então, no Rabat, diz o Pasuk, ou da Alav Mikom, como a gente aprende que no caso que ele não nega, ele precisa trazer o sacrifício, somente se ele negou que ele não traz o sacrifício. Analisa a Gemara, Echidam, sobre o que a gente está se tratando. E lema de ato 3, falou que a Makhishu, Kralamani. Se a gente está se tratando que vieram duas testemunhas para falar que ele pecou, e a pessoa não nega, é lógico que ele precisa trazer o korban. Não precisa de para isso um pasuk. Era lav. Had. Obviamente o pasuk está tratando num caso que veio somente uma testemunha. E a uma só testemunha está falando que ele pecou. Vechiloka makhish leimehemani. O pasuk vem dizer que se a pessoa não nega as palavras da testemunha, isso já é o bastante para ele trazer um korban, um sacrifício. Mesmo que é somente uma testemunha. Shmamina, aprendemos dessa braita e desse pasuk. É deixar Neymar, que uma só testemunha já é o bastante, já é o suficiente para a gente acreditar em alguns certos casos. Fala Gmará, isso não é uma prova. Mimai de Mishum de Meheiman, Dino Mishum de Kashatik, Vestika Kioda Adamia. Pode ser que o que a gente fala, que no caso que a testemunha falou que ele pecou e ele não negou, que a gente fala que ele traz o Kurban, não é porque a gente acredita nas palavras da testemunha que veio. E sim, porque já que a pessoa se calou, é como se fosse que ele consentiu, que ele concordou. Por isso, que já que a pessoa concordou, ele traz o sacrifício. Mas não porque a gente acredita nas palavras da testemunha. Teida, eu vou te provar que o raciocínio aqui é o que a pessoa consentiu. Isso que traz, isso que causa que ele traz o korban. De Katane Seifa, a continuação dessa braita diz o seguinte. Amru Shnai Machat Lachedef. Vem agora duas testemunhas e falam, você comeu uma coisa proibida, você tem que trazer um sacrifício. Vê o meu lohalti. E a própria pessoa nega e diz, eu não comi. Patur, ele não está isento e não precisa trazer o korban. Remeir mechayev. O Remeir diz, não, ele é obrigado de trazer o sacrifício. Am Remeir, explica Remeir, kalvachover. Im eviu shnayim lidei mitach amura, lo eviu lidei korban akal. Se a gente sabe que duas testemunhas, elas são um testemunho sólido bastante para a gente fixar uma pena de morte, é lógico que a gente também vai acreditar neles para obrigar a pessoa a trazer o sacrifício. Amrulo, dizem os sábios que discordam de Premeir, Mai Mirtzelomar Mezidaiti. Ou seja, já que a pessoa poderia se isentar do sacrifício, dizendo o seguinte, vocês estão falando que eu comi uma coisa proibida? Realmente, eu comi, mas eu comi propositalmente. Uma pessoa que fez propositalmente não traz o sacrifício. Então ele poderia falar isso e se isentar do sacrifício do korban. Já que ele não falou isso, mas ele falou, ele negou e falou que ele nem comeu, ele também acredita, a gente também acredita nas palavras dele, porque ele poderia falar que ele fez propositalmente e se isentaria do sacrifício. De qualquer modo, a gente vê aqui uma discussão e vêm os sábios que discordam de Remeir, e mesmo num caso de duas testemunhas e a pessoa nega, mesmo assim eles falam que a pessoa está isenta do korban, do sacrifício. Então agora analisa a Gemara. Reisha, na primeira parte da Braita, quando vem somente uma testemunha, por que a gente falou que se vem a testemunha e ele não nega, ele precisa trazer o sacrifício. E leima mishum de meheiman, se você vai me dizer que é porque a gente acredita nas palavras da testemunha, veatrei be'alma, de'afalgav de'kamakhish leu inhu mehemnei, ve'kapad rabanan. A gente vê na segunda parte da Braita que quando dois estão falando que ele precisa trazer o korban e ele nega, mesmo que geralmente, segundo as regras, quando tem duas testemunhas, a gente não acredita na pessoa, sim, a gente acredita nas duas testemunhas. Mesmo assim, a gente falou que já que ele negou, ele não precisa trazer o Corban. Assim também tinha que ser na primeira parte, já que ele está negando, ele não precisa trazer o Corban. Então, o único motivo que a gente fala para ele trazer o Corban é porque ele calou e ele consentiu. Por isso que ele traz o Corban, e não porque a gente acredita nas palavras da testemunha. Ele lá, Mishum Deishtik, já que ele calou, ele consentiu, vou esticar que eu dá a Dânia. Então, dessa regra, que a testemunha que fala para ele trazer um Corban e ele cala, não é uma prova que a gente acredita nas palavras da testemunha, sim porque ele calou. Então, da onde a gente aprende que uma testemunha só é o bastante para algumas certas leis. Ela explica que Mará uma nova fonte para essa regra, para essa lei. Hasvarai, pelo simples raciocínio, a gente fala que uma só testemunha a gente acredita. Porque se a gente tem um pedaço de carne na nossa frente e vem um só judeu e fala é kasher, não precisa se preocupar, é kasher, é lógico que a gente acredita no que ele está falando, porque se não fosse assim não teria como nenhum judeu comer na casa do outro. Você chega lá e você não sabe se a comida é kasher ou não é. Como é que você sabe? É lógico que você acredita nas palavras do dono da casa. A gente vê aqui que uma só testemunha é o bastante para a gente acreditar nele, a gente acredita nele em alguns casos. Assim também, no caso da mulher da nossa Mishnah, a gente acreditou nas palavras de uma só testemunha. Fala, Gmará, me dá, me. Isso não é uma prova. Hatam loit chazek isura, hachait chazek isura, deixetish. No caso do pedaço de carne, o status era incógnito, a gente não sabia se a carne é kasher ou não é. Por isso que se vem uma pessoa, a gente acredita no que ele está falando, que é kasher. Mas aqui, a mulher, ela está agora no status de casada. Ela está no status de proibida para outros homens. E agora, essa testemunha, ela quer tirar a mulher do status atual e falar que agora ela se tornou permitida de casar com outros homens. Aqui a gente não é uma prova, porque no pedaço de carne, o status não era proibido. E mais um argumento, vem da Varsheber, vá para o Mishnah, a gente está tratando aqui de leis de casamento, leis matrimoniais, e sobre essas leis a gente sabe que existe uma regra que diz que todos esses assuntos precisamos de duas testemunhas. Por que então a gente acreditou numa só testemunha na nossa Mishnah? Fala Gmará, continua Gmará perguntando, ah, alô Dámia, você falou do pedaço de carne? O nosso caso se parece com o seguinte, ela le khatikha de vadai khalef, vata edhad, ve amar, barali de shuman, hava, de lo meheima. O nosso caso parece um caso de um pedaço que a gente tem certeza, pedaço de carne, que a gente tem certeza que não é kasher, a gente tem certeza, e aí vem uma só testemunha e fala que é kasher. É lógico que a gente não acredita nele. Assim está parecendo a nossa Mishnah. A gente sabe que a mulher está proibida de casar com outros. E aí vem uma pessoa e fala que ela é permitida. É lógico que a gente não vai acreditar. Fala, Gmará, pera aí. Me dá, me. Calma aí, você exagerou agora. Hata ma filo atu bei mea, lo meheme. Acha keiva nechiatu bei trei meheme. Hadram meheme. O caso que você agora citou, do pedaço de carne que você tem certeza que não é kasher, mesmo se vier 100 testemunhas, isso não vai ser o bastante, a gente não vai acreditar neles, porque a gente tem certeza que não é kasher. A não ser no caso da mulher, se vierem duas testemunhas, a gente vai acreditar, porque pode ser que o marido faleceu. Então, se vierem duas testemunhas, a gente acredita. Então, pode ser que se uma testemunha fala, a gente também vai acreditar. O que você comparou com um pedaço de carne não está certo. Mide de Havel, a Tevel, Hegdesh e Kunamot. Assim como a gente vê com relação a Tevel, Hegdesh e Kunamot, que nesses três casos a gente sabe que uma só testemunha, a gente acredita nas palavras da testemunha. Agora a Gemara vai analisar cada um desses três casos e vai explicar que eles não são uma prova para nós a Mishnah. Então fala a Gemara, Hai Tevel, o primeiro caso era Tevel. Hai Tevel Hidami. Tevel é o seguinte, a gente sabe, como a gente aprendeu no capítulo anterior, que quando o dono do campo ele colhe a colheita, ele tem que separar um pouco a trumá e entregar isso para o Kohen, para o sacerdote, depois ele tem que tirar o dízimo e dar para o Levi. Enquanto ele não separou essas coisas, toda a colheita é considerada Tevel e é proibido para qualquer pessoa usufruir dessa colheita que não foi separada ao dízimo. Então vem uma só testemunha e fala que já foi separado o que tinha que ser tirado e já é permitido comer dessas frutas. Haitever Eridami. O que você falou, que a testemunha, a gente acredita nas palavras dele, sobre o que se trata? Ididei. Se você está falando de um caso que a testemunha que está falando que já foi retirado, ele é o proprietário das frutas, Mishum Diretor, até que não. Já que a testemunha está nas mãos dela, ela tem a possibilidade de separar o dízimo e separar a truma. É por isso que a gente acredita nas palavras dele. Porque uma vez que a pessoa tem a possibilidade de fazer isso com suas próprias mãos, é óbvio que a gente acredita no que ele diz. Porque se ele quisesse, se ele tem interesse que a gente vai comer, ele vai separar e falar, olha, realmente eu separei. Ele não tem nenhum interesse de mentir, ele pode fazer isso com as próprias mãos. Por isso, se a gente está falando do proprietário, então por isso que a gente acredita num só testemunho, porque está nas mãos dele de fazer isso kashé. Por isso, uma vez que ele fala que a colheita está kashé, por isso a gente acredita nas palavras dele. Isso não é uma prova para a nossa Mishnah, que a testemunha não está nas mãos dele decidir se o cara está vivo ou morto. É lá o que você vai me dizer de Ahé, que se trata de uma outra pessoa. A colheita não é dele, ele não é o dono do campo. Diz Agmará, existe uma opinião que diz que mesmo não sendo o proprietário das frutas, ele pode pegar do campo dele, tirar o dízimo e isentar as outras frutas. Então, também aqui pode ser que o que a gente acredita na testemunha é porque ele pode ir da casa dele e separar o dízimo e falar que isso aqui vai ser para isentar as frutas que agora estão em cima da mesa. E aí ele vem e fala, essas frutas são permitidas de serem ingeridas. Porque realmente está nas mãos dele de fazer isso. Já que está nas mãos dele, por isso é que a gente acredita. E aí que essa vai, segundo a outra opinião, que diz que a pessoa não pode fazer isso, tirar do campo, de umas frutas do campo dele para o campo do outro, ele está falando que ele sabe que o proprietário das frutas, ele separou o que tinha que separar, Higufaminara, realmente quem disse que essa lei é verdadeira? Segundo essa opinião, quem disse que realmente a gente acredita nas palavras da testemunha que está dizendo que o dono das frutas separou? A segunda prova. A segunda prova era Hegdash. Hegdash é o seguinte, é um objeto que foi santificado para o Betamigdash. Hegdash Nam, então analisa a Agmará. Igdusha Damim. Se você está tratando de uma santidade que dá para ser resgatada por dinheiro, Mishum Devdato, o motivo que a gente acredita nas palavras do testemunho é porque o testemunho pode tirar do bolso o dinheiro e resgatar. E aí é permitido de usar o objeto. Por isso que a gente acredita nas palavras do testemunho, porque já que está nas mãos dele fazer isso, então a gente acredita que ele fez e que ele está falando a verdade. Isso não é uma prova para a nossa Mishnah, que a testemunha não está na mão dele decidir se o pessoal está vivo ou morto. Ikdushat Haguf. E se você está tratando de uma santidade que não dá para resgatar, Ididei Mishum Yadolesturi, ainda se ele é o proprietário do objeto, ele ainda pode voltar atrás e anular a santificação do objeto. Era de Acher, que você vai me falar que se trata de um objeto de uma outra pessoa. Vyamalia Darabedeishti, e o testemunho está falando que ele ouviu que o dono do objeto anulou a santidade, Maria Lei, Higufaminara, quem disse que essa lei está certa? Segundo essa opinião, pode ser que realmente a gente não acredita nas palavras da testemunha. A terceira prova, Kunamot. Kunamot é que uma pessoa faz uma promessa e proíbe de qualquer pessoa de usufruir de um certo objeto. Nami, e é a mesma coisa, mesmo raciocínio. E que essa varia chamada Kunamot, se trata de um caso que dá para, segundo a opinião, que é permitido resgatar por dinheiro essas promessas. O Kudushad Amim Naftaleu Mishom Nedoredo, já que está nas mãos da testemunha resgatar, é por isso que a gente acredita, porque está na mão dele causar que é permitido usar o objeto. Por isso que a gente acredita nele quando ele está falando que o objeto é permitido de ser usado. Vem que essa var emilado Kunamot, Vesub Amodeu Akitfei. E segundo, se você vai me falar, segundo a opinião, que não é permitido resgatar essas promessas, e de Dei, se ele é o proprietário, Mishom Nedoredo, a lei, se ele é proprietário, ele pode anular a santidade. Por isso que a gente acredita, porque uma vez que está na mão dele de anular a santidade, a gente acredita no que ele está falando, que ele realmente anulou a santidade. Ela é a de Acher, e se trata de um objeto de uma outra pessoa que ele não pode anular, Veamar, Ane Adana, De istirmare a lei. Só que ele está falando que o dono anulou a santidade. Que Gufa Minala, quem disse realmente que essa lei está certa? Segundo essa opinião, pode ser que a gente não acredita nas palavras da testemunha. Ou seja, a gente não encontrou uma explicação suficiente por que a gente acredita na nossa Mishnah, nas palavras de uma única testemunha que vem e diz que o marido faleceu. Ama Rabzeira, vem Rabzeira e explica. Ou seja, realmente, o testemunho que vem através de uma só pessoa não é o suficiente nas regras gerais, nas regras comuns. Porém, nesse caso, existe uma instituição especial dos nossos sábios. Ele vem e institui que, já que a gente viu a nossa Mishnah, que se vier o marido, o primeiro marido, chegar aqui, existem uma série de leis rígidas que recaem sobre a mulher. Ela vai perder a ketuvá, vai perder todos os direitos dela, ela vai perder uma série de coisas. Então, já que a gente foi tão rígido com a mulher, a gente falou, olha, se o marido verdadeiro, o primeiro marido, aparecer aqui, ela vai ter um monte de leis muito rígidas. Já que a gente falou isso, a gente tem certeza que se ela vai se casar, ela sabe o que ela está fazendo. Ela deve ter verificado, de um jeito ou de outro, ela tem certeza que o primeiro marido faleceu, porque senão ela não ia arriscar. E por isso, já que a gente foi tão rígido, no caso o marido chegue, por isso a gente falou que a gente vê nossos sábios e dizem que nesse caso basta uma só testemunha. Pergunta a Gmará, Lolich Marvroleker, por que os sábios fazem isso? Por que você faz isso? Porque é só você não ser tão rígido se o marido chegar e não permita ela de casar. Por que você fez isso? Mishum Iguna Ikilu Beira Banan. Explica a Gmará. Já que existe aqui um caso de Iguna, se a gente não fizer isso, pode acontecer um caso de uma mulher que o marido viajou e ele faleceu no meio do caminho e não existem duas testemunhas que o marido faleceu, e aí ela pro resto da vida não vai poder casar com outro homem. Então, para ajudar essa mulher, vem nossos sábios e falam o seguinte: a gente está pronto a receber o testemunho de uma só pessoa, porém, para isso a gente fala que se o marido chegar, a gente vai castigar ela com um monte de multas. E uma vez que a gente faz isso, a gente pode ter certeza que se ela casar, é porque ela verificou isso bem, ela tem certeza do que ela está fazendo. Por isso que a nossa Mishnah recai sobre a mulher tantas leis tão rígidas se o primeiro marido chega. E essa é a explicação da nossa Mishnah. Vamos continuar. Tetzel Mizel Mizel. A gente viu na nossa Mishnah que se ela está casada com um marido, e aí chega o primeiro marido, ela casou com outro homem, e aí chegou o primeiro marido, ela tem que se divorciar do novo marido, é lógico, e também do primeiro, ela não pode casar nem com esse, nem com esse. Amar Rav, veio Rav e disse, Lo shanu ela sheniset be'edechat. Se trata de um caso que ela casou com uma testemunha, através de uma testemunha da autorização do Beit Din, por isso ela precisa se divorciar do segundo marido. Mas se ela se casou através do testemunho de duas pessoas, de duas testemunhas, ela não precisa se divorciar do segundo marido. Mechaco alei bemarava, perguntavam, lá em Marava, ata grava vekaatamara lotetze, como é que pode ser? Ela estava casada com um homem, agora ele viajou, ela achou que ele morreu, e aí ela casou com outro. Agora o marido aparece na nossa frente, ele está aqui. O que importa que vieram duas testemunhas para falar que ele morreu? Agora ele está aí. Como é que ela pode continuar casada com o segundo homem? Ela está casada com o primeiro homem, agora ela está com outro homem, ela tem que se divorciar do segundo, é óbvio. Explica a Gmará, Lotzicha, Teloyadina ali. Não, se trata de um caso que o marido chegou, mas a gente não está reconhecendo, a gente não sabe que é ele. Pergunta a Gmará, Hidroyadina lei, Bedechada, Maitetze. Se é assim, por que num caso que ela casou através de uma testemunha ela precisa divorciar? A gente não sabe se é ele. Lotzicha, explica a Gmará, não. Se trata de um caso de Atu Beitrei, Ve'amri Anavilan Be'adei Michinafik Vagash. Se trata de um caso. Ve'atu Ve'adroyaditumle. Se trata de um caso que a pessoa chega, o marido chega, a gente não reconhece o marido, mas tem duas testemunhas que estão aqui dizendo que é ele. A gente ficou com ele desde que ele saiu daqui até agora e podem ficar sabendo que é ele que é. É vocês que não estão reconhecendo. Como a gente viu no caso de Yosef, que a gente aprendeu lá que uma pessoa que deixou a barba crescer, as pessoas não reconhecem ele. Assim também vocês não estão reconhecendo o homem porque ele deixou a barba crescer ou alguma coisa assim. Mas os duas testemunhas estão falando que é ele. Então agora temos duas testemunhas que falaram pra gente que o marido faleceu. E agora tem duas testemunhas na nossa frente falando que esse homem que está aí é o marido. Dois contra dois. Nesse caso, que falou Rav, que se a mulher casa com o segundo marido, ela não precisa se divorciar do segundo marido. Porque já que a gente está na dúvida, é dois contra dois, ela não precisa se divorciar. Pergunta que mora, sof, treio, treino, não? Já vale, abaixamutarui. A lei é, num caso desse, de dois contra dois, que é proibido de fazer a coisa. E se a pessoa transgride e duas pessoas falam que é permitido, duas pessoas falam que é proibido e a pessoa faz, a pessoa tem que trazer um corbano sobre isso. Então, mesmo que é dois contra dois, é proibido. Não, se trata num caso que a mulher casou com das duas testemunhas que falou que é permitido. Nesse caso, a testemunha está dizendo, eu tenho certeza que é permitido. Nós não podemos saber, já que é dois contra dois, a gente está na dúvida. Então é proibido de fazer. Mas a testemunha que está dizendo que ela tem certeza que é permitido, ele é permitido de fazer isso. Ainda pergunta Agmará, Higufa Gasham Talui Kaima. Tudo bem, a testemunha está falando que tem certeza, mas a mulher, ela está na dúvida. Ela não sabe. Pelo menos, Barili. Não, se trata de um caso que também a mulher está falando que ela tem certeza. Então, a mulher que tem certeza, que está falando que ela tem certeza que o marido faleceu, que não é ele, e a testemunha que está falando que tem certeza que o cara faleceu, dois contra dois, e ela casa com uma das testemunhas, nesse caso que falou o Rav, que ela não precisa se divorciar dele. Pergunta a Gmará, Yahi, se Rav está se tratando sobre esse caso, mas ele lembra, por que ele precisa falar isso? Isso é óbvio. A filha de Benachem, ele viu se locar a Mara, ela que chamava o Edim, todas as opiniões na Braita a seguir concordam que essa é a lei. Como vemos na Braita, detalhe, diz a Braita, tem duas testemunhas dizendo que o marido faleceu, e dois que dizem que o marido não faleceu, dois contra dois. Ou dois dizem que a mulher se divorciou, ela pode casar com outro homem. E dois dizem que ela não se divorciou, ela é proibida. Dois contra dois. Hareis lo tenaseh, ela não pode casar. Dois contra dois, a gente está na dúvida, ela não pode casar. Veim niseh lo tetzeh, mas se ela já casou, ela não precisa se divorciar. Porque a gente está na dúvida, a gente fala para ela não casar. Mas se ela casou, já que a gente está na dúvida, a gente fala que ela não precisa se divorciar. Reb Menachem Reb Yossi omer, o Reb Menachem Reb Yossi diz, tetzeh, ela precisa se divorciar. Mesmo se ela casou, a gente fala que está na dúvida, ela precisa se divorciar. Amar Reb Menachem Reb Yossi se explica Reb Menachem Reb Yossi e diz, ei Matani Omer Tetze, quando eu falei que ela precisa se divorciar, Bisman Sheba Oedim, Vachar Kach Neset, Aval Neset Vachar Kach Ba Oedim, Arezelo Tetze. O que eu falei que ela precisa se divorciar era um caso que tem aqui dois pares, dois contra dois. Uns dizem que ela é permitida, uns dizem que ela é proibida. E ela vai e casa, nesse caso ela precisa se divorciar. Mas se vieram dois e falaram que ela é permitida, e aí ela casou, e só depois vem o segundo par e diz que ela é proibida, nesse caso mesmo, Reb Menachem Reb Yossi concorda que ela não precisa se divorciar. Então, o que disse Rav, vamos voltar para as palavras de Rav, é uma lei óbvia, todos concordam que se ela casou, depois que veio um par e falou que ela pode casar, e depois veio o segundo par dizendo que ela é proibida, é lógico que ela não precisa se divorciar. Então o que diz Rav é óbvio. Responde a Gemara, que kama Rav nami mizvan sheba oedim v'achag ha-chneset leafugim de Reb Menachem Reb Yossi. O que Rav quer dizer é o seguinte, ele está falando que mesmo que depois que chegou o segundo par, e agora a gente tem dois contra dois, e aí ela casou, mesmo assim ela não precisa se divorciar. Ela até diz para falar para a gente que a Alahá não é como Reb Menachem Reb Yossi, e sim como os sábios que dizem que mesmo se ela casou depois que já vieram os dois pais, mesmo assim ela não precisa se divorciar. Veja de Amar, uma segunda explicação para as palavras de Rav. Tama de Niset Vachakach Baoedim, Vavaoedim Vachakach Niset, etc. Que manque Rabinach Rabbi Yossi. O que Rav veio dizer é que a lei é como Rabinach Rabbi Yossi. Por isso que ele disse que já que ele casou entre os dois pares, antes que veio o segundo par, por isso não precisa se divorciar. E é isso que ele veio dizer, que ela é como Rabinach Yossi, que uma vez que ela se casou antes do segundo par, depois que chegou o segundo par, dois contra dois, ela não precisa se separar. Meitiv Rava. Pergunta Rava a seguinte pergunta. Minayim Sheim Ratzah Dafno. A Braita diz assim. O Kohen, o sacerdote, ele não pode casar com qualquer mulher. Por exemplo, um Kohen não pode casar com uma mulher separada. Isso aqui que não combina com a santidade do Kohen. Então, diz a Braita, se o Kohen ele vai e casa com uma mulher separada, de onde a gente aprende que a gente obriga ele à força de se separar dela? Tá mandando marva que dashto bal korho. E Hidame, do que se trata? É lógico que a gente não está falando aqui de um Kohen que vai propositalmente e casa com uma divorciada. Ninguém é louco de fazer uma proibição dessa. Se trata, obviamente, de um caso que tem uma discussão de dois contra dois. Será que essa mulher é divorciada ou não? E aí o Kohen casa. E leima de lo niset leachat medea velo kavra barli tzricha limeima de dafno ela lav de niset leachat medea ve kavra barli. É óbvio que a única explicação para essa braita é num caso que tem dois contra dois e o Kohen é um dos dois testemunhos que dizem que ela é permitida de casar, que ela não é separada. E aí ela está falando que ela tem certeza que ela não é separada e ele está falando que ele tem certeza que ela não é separada e ela casa com uma das testemunhas. É obviamente que nisso se trata, e sobre isso o Vekatani Dafno, sobre isso disse a Braita, que a gente tem que obrigar a força ao Kohen de se separar dela. A gente vê aqui contra as palavras de Rav. A gente vê que se a mulher casa com uma das testemunhas, ela precisa se separar, ela não pode fazer isso. Alamafkino Leminei. Responde a Gmará, e Surkeuná Ashari. Já que a gente está se tratando com relação às leis dos Kohanim, da santidade, dos sacerdotes, isso é mais severo, e por isso nesse caso realmente a gente obriga. A não ser no caso da mulher que se casa com outro homem, na nossa Mishnah, sobre isso disse Rav, que se ela casa com uma das testemunhas que dizem que ela é permitida, ela não precisa se separar. Vem vai teima, uma segunda explicação diz, vai dafno bedim. Não, a gente não obriga ele, a segunda explicação diz, a gente não obriga ele à força a se separar. Ele não precisa se separar, porque ela casou com uma das testemunhas. Simplesmente o tribunal, ele tem que se esforçar para procurar e averiguar se não tem testemunhas para tirar a gente dessa dúvida. Mas se ele casou, ele não precisa se separar. Vem vai teima, uma outra explicação diz que se baudim hakechnesem lebenachem lebiossi, que se trata de um caso que a mulher casou com o testemunha depois que já veio o segundo par, e isso vai com a opinião de Rabbi Nachman Ben Yossi, que vimos que ele diz que nesse caso a mulher deve se separar. De qualquer modo, isso não é uma pergunta para as palavras de Rav. Até aqui, a gente viu uma explicação para as palavras de Rav, que disse que o que disse Rav, que ela não precisa separar, se trata, num caso, de dois contra dois, e aí ela casou com uma das testemunhas. Agora a gente vai ver mais uma explicação para as palavras de Rav. Uma outra explicação. Ravashi Omer, mai lotetze de kamar, Rav lotetze meitera rishon. Não, a explicação das palavras de Rav é o seguinte. Rav disse que ela pode, se ela casou com duas testemunhas que falaram que o marido faleceu, ela, e aí o marido aparece, ela pode voltar a casar com o primeiro marido, como vimos na nossa Mishnah, que nesse caso, ela pode casar com o primeiro marido novamente. Pergunta Gmará, Amrá, Rav, Hadazim, né? Mas o Rav, ele já falou isso uma outra vez. Por que ele precisa falar isso novamente? Detnar, como vimos numa braita, Nisset, Lobrejut, Mutet, Lachzorlo, Ve Amarav, Huna, Amarav, Hachilchetá. Assim disse Rav, num outro lugar, que a lei é que se ela casou com duas testemunhas, ela pode voltar para o primeiro marido. Responde Gmará, Rav, Michal, Havertait. Mas realmente, ele está falando duas vezes a mesma lei, fazendo Hazará, retomando o que ele já falou uma vez. Ponto final. Essa é a segunda explicação para as palavras de Rav. Agora, uma nova lei. Amar Shmuel, diz Shmuel, lo shanu, ela shalom e kachashto. Todas as leis que a gente falou até agora, que o marido chega e ela tem que se divorciar dos dois homens, se trata que o marido chega e todo mundo concorda que esse aí é o primeiro marido dela. Mas se chegou um homem e falou, olha, eu sou fulano de tal, eu sou o marido dela, e ela fala, não, ela está negando, ele não é meu marido. Nesse caso, a gente só está falando num caso que ela não nega, mas se ela está negando, ela não precisa se separar do marido, porque ela está negando as palavras, ou ela está falando que ele não é o marido dela. A Gemara analisa, bem mais casquinha, do que se trata? E bem, mas bebei trei, que mais cachalei mais rápido. Se tem aqui duas testemunhas que estão dizendo que ele é fulano de tal, que ele é o marido dela, é lógico que ela não pode negar. Duas testemunhas, a gente falou que isso é um testemunho absoluto, ela não pode negar as palavras deles. Ela, é lógico, que o que disse Shmuel, Bechat, é no caso que só tem uma testemunha dizendo que ele é o marido, e aí ela pode negar. E analisa a Gemara, Tama de Makrish, somente porque ela nega as palavras dessa única testemunha, por isso ela não precisa se divorciar do segundo marido. Hashatka, mas se ela não vai negar as palavras dele, Tetze, realmente a gente vai acreditar nas palavras da testemunha e falar que realmente ela precisa se divorciar. Se é assim, pergunta a Gemara, Amarula, como a Comuniminatora é de Had, Harikanstein, vem de Varavsh de Had, Comuniminatora? Ou seja, como ela casou? Ela veio um testemunho antes e falou que o marido morreu. O Ula nos disse que uma vez que a gente recebe as palavras dessa uma testemunha, é como se fosse que a gente considerou as palavras como se fossem as palavras de duas testemunhas, porque a gente recebeu as palavras. Então a gente considera isso como se fossem duas testemunhas. E aí depois chega um homem e tem uma testemunha dizendo que ele é o marido dela. É uma só testemunha contra duas, mesmo que só venha uma, mas a gente considerou isso como se fossem duas. Como é que pode a gente acreditar nas palavras de um contra as palavras de dois? Responde a Gemara, mas que não me psulei edut, o que deu a Nehemia. Não, aqui se trata que quem vem duas testemunhas falar que ele está vivo, não somente uma. Porém, duas testemunhas não kasher. A gente sabe que para ser uma testemunha tem que ser homem, não pode ser mulher, não pode ser escravo, não podem ser parentes um dos outros. Então, por exemplo, veio uma testemunha antes para falar que o marido morreu. E agora vem duas testemunhas falar que esse homem é o marido, porém são dois parentes. Nesse caso, a gente fala, faz como falou Reb Nehemia. Etana Reb Nehemia Omer, como a como Shemina Torá é de Had, Halach Acharov Deot, e Assu Shtei Nashim Beish Echad, que Shtei Nashim Beish Echad. Já, a gente fala que nesse caso, já que tem duas, já que tem uma testemunha antes, e agora duas testemunhas, mas duas testemunhas parentes ou mulheres, por isso a gente, já que são dois contra um, a gente acredita nos dois. Por isso que se a mulher não negar, a gente vai acreditar nessas duas mulheres, ou esses dois parentes, que estão falando que esse homem é. Mesmo que tinha um testemunho que a gente recebeu as palavras dele, agora tem dois. Mesmo sendo parentes, a gente acredita nas palavras dele e ela precisa separar. A não ser no caso que ela nega, e aí ela não precisa separar. Vem vai teima, uma segunda opinião, diz, não, se vier uma testemunha kasher para falar que falou que o marido morreu, então mesmo se agora a gente trazer 100 testemunhas, mulheres ou 100 parentes, a gente não vai acreditar na maioria, 2 contra 1, ou 100 contra 1 mesmo, a gente não vai acreditar. A Rabi Mayaskina, na que você está na casa, é o seguinte, que quando ela está em cara, vetirte de Reb Nehemia Hachi, Reb Nehemia Omer, como a Comuniminha Torá é de Had, Halach Acharov Deot, e a sua tem Nashim Beisha Achat, que tem Nashim Beisha Had, agora tem Nashim Beisha Had, que palga ou palga dame. Somente se o primeiro testemunho que liberou ela para casar era uma mulher, ou um parente, ou um escravo, e aí a gente acredita nas palavras dele, porque como a gente sabe, no caso da mulher de Igun, para a gente liberar ela para casar, basta testemunho de uma só mulher. Então vem uma mulher, já que era uma mulher e agora vem duas, a gente acredita nas duas contra uma. A não ser no caso que a mulher está negando, realmente nesse caso ela não precisa se separar. E essa é a explicação para as palavras de Shmuel. Kol tuv, até mais.